Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje aqui com uma camiseta preta, uma barba por fazer aqui o meu rosto. Aqui na minha cabeça tem um headphone também na cor preta. Aqui na frente, bem direcionado para minha boca, tem um microfone também na cor preta. Aqui ao fundo, do meu lado esquerdo, tem um papel de parede na cor verde, aqui uma folhagem. E ao fundo, aqui no meu lado direito, tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra. Lembrando que essa luz laranja é a cor da energia, é a cor do protagonismo, é a cor do nosso canal. Faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você, que teve a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro, para mais esse bate-papo, para mais essa resenha, para mais este conteúdo de qualidade. É exatamente isso. Conectado conosco semanalmente é garantir que você vai estar conectado com temas diversos, com experts em vários temas e temas cada vez mais relevantes, como o nosso episódio de hoje. Vamos falar sobre esse dia, como esse dia apoia na jornada de inovação. Eu estou com uma super convidada aqui, que é a Rosália Del Gaudio, e nós vamos falar muito sobre esse tema. Esse tema, para mim, está muito quente, além de ser muito relevante, né? E eu trouxe uma especialista, uma pessoa que tem uma carreira brilhante, inclusive de executivo de grandes empresas, para a gente falar muito sobre esse tema. E o meu convite é para você que está aí do outro lado da telinha, que teve a possibilidade de estar aqui online, mandar suas perguntas. Colabore conosco, interaja. Esse é um espaço seguro, colaborativo, onde você pode e deve participar conosco sempre que possível, que é óbvio. Mas para você que está passando aqui a primeira vez, caiu de paraquedas, enfim, está assistindo esse conteúdo gravado, minha recomendação é que você fique até o final. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito bacana e vai poder te ajudar em algum momento. E lembrando também que além desse conteúdo que a gente vai falar aqui hoje, são mais de 400 episódios no nosso canal. É exatamente isso que você escutou, 400 episódios, 100% gratuito, não custa nada. Na verdade, custa 3 cliques, que é você deixar um like para a gente, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo para que ele possa chegar para mais pessoas. Se esse conteúdo foi relevante para você, pode ser relevante para outra pessoa também. Então faça aí, né, esse aspecto colaborativo do nosso canal. Compartilhar esse conteúdo nas comunidades, para quem você entende que pode ser relevante, mande, e para que a gente possa chegar para mais pessoas. Isso, de fato, é muito importante para o nosso canal. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante, enfim, acaba nos apoiando aí para nós, que somos criadores de conteúdo, que estamos aqui semanalmente, inclusive nosso canal toda semana tem episódio, é muito importante. Então, se inscreve, deixa um like e compartilha esse conteúdo para chegar para mais pessoas. E sem maiores delongas, deixa eu chamar minha convidada aqui do nosso episódio de hoje. De novo, para você que está aqui ao vivo, participe. Esse é um espaço seguro feito para você. Deixa eu chamar a Rosália aqui. Ei, Rosália, seja bem-vinda ao canal. Tudo bem com você?
Ei, Mário. Tudo bem? Muito obrigada aí pelo convite. Um alô para todo mundo que está nos assistindo. E já um parabéns, né, assim, para essas pessoas que estão assistindo, que estão implicadas, né, e comprometidas em buscar um futuro diferente. E super parabéns para você e por essa iniciativa de gerar um conteúdo de qualidade que gera aí insights importantes aí para a carreira das pessoas. Então, parabéns aí. E 400 episódios, nossa, uau, né? Muita coisa boa. Uma biblioteca aí de transformação aí de carreiras. Parabéns por essa iniciativa.
Obrigado, Rosália. Obrigado mesmo pelo seu feedback. E obrigado também por estar conosco nesse episódio, ter aceitado o convite, separado um espaço aí do seu tempo de qualidade para estar conosco, que fico muito honrado em te receber. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da Rosália para a gente, e na sequência, vamos logo falar desse super tema que nós escolhemos aqui para o episódio de hoje.
Ah, perfeito. Primeiro eu vou fazer a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, estou com os cabelos castanhos, coloridos castanhos, né? Uso o óculos é com aro dourado. Estou usando hoje um vestido azul com um colar preto. O microfone não aparece tanto, porque é um microfone mais de pequenininho, né? E no meu fundo aqui tem um papel de parede de dois lugares que eu amo de paixão, Rio de Janeiro e Paris. Mas eu as cidades que moram também no meu coração são Belo Horizonte, de onde eu vim, né, nasci e cresci em Belo Horizonte, e também Campinas, de onde eu falo aqui neste episódio. E falando um pouquinho sobre mim, né, eu já contei que eu sou mineira de Belo Horizonte, eu me formei em jornalismo pela UFMG, eu adorava contar histórias, adorava escrever, então quando eu me formei, eu vou falar a idade aqui, todo mundo vai falar assim, nossa, né? Lá em 1993, o meu sonho era sair pelo mundo com uma máquina de datilografia contando histórias e escutando histórias das pessoas. E acabou que eu consegui um trabalho numa mineradora. Eu estava fazendo estágio na mineradora, depois eu fui para uma siderúrgica, para uma metalúrgica, e fiz a minha carreira em comunicação corporativa em algumas etapas, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos no setor industrial, na indústria pesada, em mineração e siderurgia, e trabalhei em Vale, trabalhei na empresa que hoje é a Peram. Tive uma oportunidade também de continuar os meus estudos, então eu resolvi, num determinado momento, fazer um mestrado em administração de empresas, porque eu queria entender mais do que estava acontecendo dentro das organizações, de como a comunicação com um repertório maior de gestão podia trazer mais transformações e trazer mais alinhamento entre uma estratégia de comunicação e uma estratégia de negócios. No final desse mestrado, eu me casei, fui morar fora e eu emendei num doutorado em ciências sociais, onde eu estudei o impacto da criação de cooperativas de catadores de material reciclável, não só para a inclusão social deles, mas também para as questões de gestão de resíduos em algumas cidades. Voltando para o Brasil, né, retomei a minha carreira como comunicador e comecei a dar aula também, sempre foi algo que eu gostei muito, né, de aprender e compartilhar conhecimentos. Abri um capítulo muito novo e muito inovador na minha carreira, estando morando em São Paulo, que foi trabalhar no varejo. Então, trabalhei praticamente 12 anos no varejo, primeiro no varejo de moda, depois no varejo de alimentação rápida fora do lar. E sempre conjugando, né, esse esforço de aprender e compartilhar, escrever, pesquisar. E nos últimos anos, né, na minha carreira como executiva, eu também assumi a liderança de temas relacionados a ESG. Né? Primeiro, implantando no Brasil uma estratégia global de sustentabilidade no setor do varejo de moda, e depois, na minha experiência mais recente como executiva, implantando uma estratégia de ESG para uma empresa de serviços de mobilidade. Então, entre a paixão de aprender e compartilhar, também eu desenvolvi essa paixão pela comunicação, pela gestão estratégica da reputação e aliada, né, à geração de impacto positivo que as questões de sustentabilidade, as questões de ESG aportam. Então, assim, tentando resumir um pouco, quase 25 anos de carreira, esse é um pouco a minha trajetória. Assim.
A gente brinca aqui no canal que é uma longa história curta, mas deu
pra... Exatamente. É um exercício de... No jornalismo a gente aprende que escrever é cortar palavras, né? Então a gente se apresentar também ao vivo, assim, né? Tem que ser bem sucinto, mas é muita coisa para contar. Mas tem um tempinho aqui para a gente bater um papo, né?
Não, mas já deu para, né, ver a relevância da nossa convidada aqui do nosso episódio hoje sobre o tema e sobre uma carreira brilhante que vai compartilhar muito conhecimento com a gente, eu não tenho dúvida. E para começar a esquentar os motores aqui sobre esse tema, né, Rosália, assim, eu queria que você trouxesse um pouquinho do contexto, como anda o ESG no nosso país. Né? A gente sabe da relevância do tema, a gente sabe que tem muitas empresas já, né, olhando, vamos dizer, entre aspas, correndo atrás sobre esse tema. Mas, de fato, eu queria entender para você que tem uma longa trajetória e tem, né, contato com diversos segmentos do nosso país, como é que você percebe o nível de evolução, o nível de maturidade desse tema no contexto atual?
Olha, Mário, assim, a gente não dá para isolar essa discussão sobre ESG, sobre discussões que começaram lá atrás, né, de discussões que remontam à questão da responsabilidade social corporativa, ou seja, qual é o papel das empresas, qual que é o papel das organizações. Não é só gerar emprego e pagar imposto e remunerar o acionista, né? Mas muito mais, estando no território, como é que ela se conecta com esse território e deixa um impacto positivo para os seus diferentes públicos de interesse. Então, a gente chega, né, aí mais recentemente a essa grande discussão que é o ESG e que, na realidade, vem de um chamamento, né, que o Kofi Annan fez a alguns líderes empresariais de que eles começassem a incorporar nas suas análises de negócios outros critérios que não apenas os financeiros, que você começasse a olhar Sim. também critérios ambientais, critérios sociais e critérios de governança. E uhum. tem muitos especialistas, inclusive, que falam que a governança ela é o ponto fundamental, né? Porque quando você tem governança, uma governança sólida, com clareza de onde as decisões são tomadas, com clareza de jeitos de agir, de códigos de conduta e programas de integridade e transparência, de fato, aí você começa a se relacionar com os diferentes públicos de uma maneira mais avançada. Bom, mas esse preâmbulo aqui, né? Voltando para a sua questão, como eu vejo, assim... um pouco antes, alguns anos antes da pandemia, né, a gente já via uhum. algumas empresas, principalmente aquelas de capital aberto ou que tinham um impacto relevante no meio ambiente, eram extrativistas, né, ou trabalhavam com um impacto forte em recursos naturais, se aproximando do tema. E uhum. No esteio da pandemia, né, que gerou uma série de transformações nos modos de consumir, nos modos de viver e na forma como a sociedade se organiza, veio também essa ampliação da consciência de que as empresas têm um papel importante a desempenhar, né, elas têm um papel de compartilhamento e geração de riqueza. Então, houve, né, um desenvolvimento e uma maior adoção, né, de práticas ligadas à ESG no mundo todo, e, é claro, no Brasil também, né, uma vez que os líderes empresariais entenderam que havia essa expectativa da sociedade, havia também uma pressão muito forte dos investidores para que se pensasse como mitigar impactos negativos de uma operação e como potencializar os impactos positivos. Então, muitas organizações, né, investiram pesado para evoluir nesse tema. E como todo tema emergente, né, acaba que você tem uma curva de adoção, né? Algumas Sim. empresas adotam e avançam no nível de maturidade, outras avançam por pressão ou por demanda de algum stakeholder, e algumas podem ficar aguardando para ver o que vem, né? E um grande impulsionador, né, de toda essa discussão da agenda é o Larry Fink, né, o CEO da BlackRock, um fundo de investimento gigantesco. E que em várias das suas cartas trouxe também esse chamamento para que o capital fosse investido em empresas e organizações que, de fato, estivessem comprometidas com as questões ESG. E, mais recentemente, né, na sua última carta, o Larry Fink, ele trouxe a importância da resiliência, né? E aí existe hoje um debate, né? Assim, o quanto, de fato, a gente consegue continuar avançando nessa agenda, o quanto ela é relevante. O que a gente vê também é que não tem mais espaço para uma decisão de fazer ou não fazer uma análise muito criteriosa de como as decisões são tomadas e como essas decisões de negócio, de como os produtos são feitos, impacta o meio ambiente, a sociedade como um todo. Né, acho que, para além de qualquer outra pressão, né, eu acho que o planeta tem nos dado sinais muito claros de que a forma como a gente opera e produz, ela precisa ser uma forma cada vez mais sustentável. A gente precisa alimentar 8 bilhões de pessoas, mas como é que, para alimentar 8 bilhões de pessoas, a gente tem aí uma agricultura regenerativa, uma agricultura que usa bem os recursos naturais, por exemplo, né? Então, eu acho que essa discussão ela está cada vez mais relevante para nós, seres humanos. E, para além disso, vem uma série de regulações, né? Você vê a B3, né, trazendo aí uma série de regulações para as empresas de capital Sim. aberto. Você vê na Europa uma grande discussão que está sendo chamada até de Green Deal, né? Igual logo depois da Segunda Guerra Mundial teve o New Deal. Hoje os países da comunidade europeia estão discutindo, né, a implantação de uma política de políticas, né, de preservação da vida e do planeta nesse esteio do que está sendo chamado de Green Deal. Então, eu diria que é um assunto não mais emergente, mas presente mesmo na agenda das empresas. E tem empresas que estão lá na frente, tem empresas que estão no caminho, e tem aquelas que tem que dar uma acelerada.
Legal você trazer esse super contexto para a gente, né, Rosália? E eu queria entender também, assim, desses desafios, né? Assim, por mais que a gente você trouxe, né, total relevância do tema, que não tem para onde correr, vamos dizer assim, mas qual é esse de para das organizações, até na capacidade de provocar o modelo de negócio de muitas delas, né? Assim, muitas vão precisar, que é um pouco do que a gente vai falar aqui, de inovação, mudar a forma de agir, de fazer, de pensar ali, de gerar, né, valor ali no fim do dia do seu negócio. E isso perpassa muito para uma mudança cultural e muitas das vezes, né, isso precisa estar introjetado ali no dia a dia das organizações para que a gente não deixe ali, né, simplesmente somos ali, né, estamos conectados com esse dia, mas na prática, no dia a dia, como a gente diz no canal aqui, no jogo jogado, a gente não consegue evoluir. Como é que você vê esses pontos, né? Um primeiro ponto, né, o desafio das organizações para fazer esse de para, o desafio de muitas delas, que muitas das vezes vão precisar mudar o seu modelo de negócio, e também, né, como tirar isso do papel e ir para a prática, para conectar com o negócio. Como é que você vê esses três pontos?
Ó, Mário, assim, até o tema, né, da nossa conversa já é uma pista, né? Assim, porque, na verdade, assim, quando você fala de mudar a forma como os produtos, por exemplo, são feitos, mudar processos, a gente está falando de inovação. Né? E inovação é buscar fazer de uma forma diferente, né? Esse é um conceito que eu gosto muito de inovação, tem milhares, mas esse eu gosto bastante. É buscar olhar para uma realidade, olhar para um contexto e pensar como é que pode ser diferente. Então, a gente se acostumou, eu lembro quando numa das minhas primeiras experiências profissionais, a gente teve que fazer uma campanha de comunicação para anunciar a instalação de equipamentos que evitavam, né, a emissão de fumaça numa cidade onde a gente tinha uma operação. E uma reflexão que a gente fez muito durante a preparação dessa campanha de comunicação é que, assim, houve um tempo em que, se, por exemplo, uma cidade chegava uma indústria e começava a sair fumaça, né? Tinha uma torre emitindo fumaça, aquilo era um sinal de progresso. Olha, está chegando o progresso aqui, está chegando algo, né? Estamos evoluindo. E hoje, assim, isso é inadmissível, né? Você tem que tentar, você tem que pensar assim, como é que você vai produzir gerando mínimo de impacto para você ter a licença social para estar num território, né? Então, eu diria que, assim, isso só aconteceu porque se as pessoas começaram a pensar, isso pode ser diferente? Como que eu posso agir diferente? E teve um tempo também, né, que não era tanto ESG, mas era muito mais um outro tema, um outro termo, né, que faz parte desse ecossistema todo de impacto positivo, que era a sustentabilidade, que era conhecido como a terra do não, você não pode fazer isso porque vai fazer isso, você não pode fazer isso porque vai fazer isso. E uma grande virada de chave foi quando a gente começou a perceber que, ao invés de ser a terra do não, era a terra do e se? E se a gente fizesse diferente? E se a gente... por exemplo, conseguisse monitorar toda a nossa rede de fornecedores e com qualidade. Então, assim, na hora que você começa a fazer essas perguntas, na hora que você começa a ter curiosidade, a não aceitar as coisas como elas sempre foram, nasce a transformação e nasce as possibilidades. Isso tudo, né, a gente também vem com desenvolvimentos tecnológicos importantes, a gente vem, né, com essa aplicação do uso de tecnologia, com uma maior... produtividade. Então, isso tudo se conjuga num contexto em que há um espaço mais favorável para evoluir. Então, eu te diria que, assim, o primeiro desafio é que a gente tenha nas empresas pessoas, de fato, inquietas. E que, ok, a gente tem um desafio de curto prazo, que é trazer o resultado, mas como esse desafio de curto prazo de trazer o resultado não impacta o futuro e as gerações que vão vir, né? E a nossa própria vida aqui no planeta, né? Então, a gente precisa ter essa geração de inquietos e essa capacidade, né, de rever processos e tirar alguns mitos, né? Eu lembro, numa outra experiência que eu tive, a gente tinha um desafio que a gente tinha que conseguir que 100% de uma determinada matéria-prima viesse de fontes mais sustentáveis. Uhum. E tinham discussões enormes. Nossa, isso vai custar mais caro, nosso produto vai custar mais caro, a gente vai perder concorrência porque o nosso concorrente não vai fazer isso e tal. E aí foi muito interessante porque a gente começou a conhecer um pouco mais de onde essa matéria-prima era feita, que tipo de certificação que precisava fazer. E aí o trabalho foi de fazer um processo de rastreabilidade, porque já existia a matéria-prima em larga escala mais sustentável, só que ao longo do processo produtivo, que envolvia uma cadeia de fornecimento um pouco longa, esse produto, esse insumo que nascia mais sustentável, ele ia, essa rastreabilidade ia se perdendo. Então, sem custar um centavo a mais, a gente conseguiu cumprir essa meta de ter um produto vindo de uma matéria-prima mais sustentável. Então, essa questão de conhecer profundamente, de ir a campo, de pesquisar, de questionar, acaba sendo super relevante, né, para a gente poder, de fato, pensar em como a gente pode ser mais sustentável. Então, aí é um outro ponto. E no dia a dia, né, como é que a gente faz isso o tempo todo, né, como é que numa agenda cheia, né, com tantas metas a gente faz isso?
Tantas coisas para entregar, né?
Tantas coisas para entregar, ainda tem que fazer isso, né? E aí, assim, é muito importante que o ESG não seja de uma área e não seja uma coisa a mais para fazer. Que ele seja parte do negócio. E que não tenha uma meta de ESG, né? Existe um conjunto de metas e entre esse conjunto de metas está também entregar um produto mais sustentável, um processo mais sustentável, uma comunicação mais sustentável, uma governança mais transparente. Então, assim, que esse, inclusive, é um modelo, né, que cada empresa tem a sua realidade, a sua cultura, mas esse modelo de você ter, por exemplo, uma equipe de sustentabilidade ou de ESG que é mais provocativa e viabilizadora, e os projetos acontecendo no negócio, nas diferentes áreas, né, mas tendo a área de sustentabilidade ou de ESG funcionando como um grande gestor de projetos, acaba sendo muito, muito efetivo em alguns contextos. Por quê? Porque não é mais uma coisa para fazer, não é de uma área, é o jeito de fazer negócio. Né? Então, para o dia a dia, esse alinhamento entre uma estratégia de negócio e uma estratégia de impacto positivo, uma estratégia de sustentabilidade, é muito importante de acontecer, para não ter esse descasamento e ser uma agenda a mais para ser executada. Então, se o gerente de sourcing, por exemplo, ele precisa comprar uma determinada matéria-prima, né, ele tem que ter lá entre os critérios dele que aquela matéria-prima tem que ser mais sustentável. Se você, no seu dia a dia, como um gestor de desenvolvimento de pessoas, tem que trabalhar essa evolução dos trabalhadores, como é que você coloca, por exemplo, questões ligadas à diversidade em todo o treinamento? Né? Então, assim, não é claro que um letramento em alguns temas é importante que seja feito, mas como é que aquilo está presente o tempo todo? Então, esse exercício, né, de construir essas matrizes, essas interseções, esses vínculos, é o mais desafiador, mas também o mais bonito para os profissionais que atuam no setor.
Não fica só algo, como você bem trouxe, né, na responsabilidade de uma área de sustentabilidade, por exemplo, né? Acho que tem que ir conectando os processos da organização como um todo com as práticas de ESG, né? Acho que isso flui melhor, né, Rosália? Acho que esse ponto que você traz, conectando a diversidade, né, conectando ali um fornecedor local, né, para quem está ali na unidade de negócio da empresa, né? Porque não favorecer ali a sociedade, né, favorecer ali um fornecedor local, né, para poder conectar também com ESG. Então, eu acredito também que tem que fazer essa transposição dentro dos processos atuais da empresa para ficar mais fluido, né? Não ficar algo, nossa, tenho que pensar, estou aqui precisando comprar um material, tem que pensar esse dia. Não, no, né, no processo em si, já está intrínseco que você vai precisar ali, né, dar preferência para o fornecedor local, por exemplo, né? Então, acredito eu também que seja mais fácil, né, mais fluido, para que a gente consiga sair do de para, né, para ir para os fatos e dados ali no dia a dia, né, Rosália?
Exatamente. E aí, nesse ponto, que a governança ela é muito importante, porque na governança, quando você, por exemplo, estabelece políticas e diretrizes e onde esses critérios eles estão claros, e aquelas políticas são comunicadas com transparência, são vividas com transparência, e você tem aí as linhas de defesa para ver se as políticas estão sendo implementadas ou não, se tem algum desvio. Então, esse também é um outro aporte muito importante que a governança traz para a evolução do tema. Né? Então, à medida que você tem isso nos fundamentos da empresa, né? Nas suas políticas, nas suas diretrizes, no plano de meta das pessoas, presente na comunicação, não como algo a mais, mas como parte de um esforço de comunicação, aquilo vai virando o jeito de ser e de fazer, né? E não algo a mais que eu tenho que fazer porque eu tenho uma reunião com o investidor, ele vai me cobrar, daqui a alguns meses eu tenho que fazer o relatório de sustentabilidade, tenho que contar alguma coisa, né?
Legal, excelente ponto. Rosália, e quando se fala de inovação, a gente já trouxe alguma pitada aqui, como né, fazer essa mudança do negócio, ter produtos mais sustentáveis, né? E isso, de fato, perpassa para uma mudança também de cultural, né, Rosália? Assim, dos próprios colaboradores, das próprias pessoas que fazem o dia a dia acontecer das organizações, né? Para que também tenha um processo de desmistificação, que achando que inovação vai ser algo super mega galáctico, disruptivo, né? Acredito que eu, né, com o poder ali, com o tamanho que esse dito em tomada e proporção, né, as organizações, obviamente, que tomam consciência disso e vão para a prática, tem que começar também, além desse letramento que você trouxe, em introjetar essa cultura para que a gente tenha uma cultura de inovação também, né, assim, que as pessoas estejam a todo momento inquietas ali, buscando melhoria de processo. Obviamente, a gente não vai esquecer de resultado, mas sabendo que, uma vez que eu gero eficiência no meu processo, obviamente, né, está diretamente relacionado a melhores resultados, né, menor HH despendido, né, uma automação melhor de processo, enfim, várias melhorias ali que precisam ser fomentadas também para que a gente consiga pequenas entregas que gerem grandes resultados e ao longo do tempo a gente vai escalando isso também nos produtos e serviços do negócio, né?
Exatamente. Então, essa cultura, né, de inovação, essa cultura de se perguntar, mas por que tem que ser assim? Sempre foi assim? Tá, tudo bem, sempre foi assim. Né? Eu escutei muito no início da minha carreira, assim, eu sempre fui muito curiosa, né, como você já pode perceber, né? Então, assim, sempre escutava assim, mas por que tem que ser? Não, porque sempre foi assim. Mas e se a gente fizesse de um jeito diferente? Né? Então, a gente tem que criar um espaço de segurança psicológica também para que as pessoas cheguem e possam perguntar, mas por quê? Né? Às vezes é porque sim, às vezes é porque não tem outro jeito, às vezes é porque ninguém nunca fez essa pergunta, né? Mas a gente tem que criar, esse, de fato, um ambiente onde as pessoas possam questionar, não a crítica pela crítica. Isso, inclusive, foi um artigo, um podcast que eu escutei outro dia, né? Muito sobre a gente incentiva as pessoas a terem um pensamento crítico o tempo todo, mas, na verdade, se você combinar esse pensamento crítico com um pensamento criativo, que é esse pensamento de, mas por que é assim? Será que tem outro jeito de fazer? Será que tem uma outra forma de fazer? E conseguir fazer isso em escala, né? Conseguir fazer isso com velocidade, sem que isso passe a ser um entrave, né? Que nós, tudo a gente tem que discutir em cinco instâncias. Não, aí é o modo de ser e de agir, né? E fazer isso de uma maneira muito natural. E aí é uma mudança, sim, de cultura e até mesmo do que é o papel de um líder, né? Durante muito tempo, um líder foi aquele que tinha o saber e que tinha todas as respostas, né? E que tinha o cadenciamento, tinha o cadenciamento das tarefas e a ordem, né, das tarefas para elas serem feitas. E hoje não.
Faça isso, faça exatamente aquilo para ter o resultado X.
Hoje você tem essa lista de coisas para fazer para a gente ter o nosso resultado, né? E hoje o líder ele tem que ser um facilitador e ele tem que ser uma pessoa que cria esse espaço para que, de fato, a colaboração exista. E tem, né, também algumas organizações vivendo aí quatro gerações convivendo no ambiente de trabalho. Então, também é preciso que a gente entenda a cultura da empresa, entenda o contexto da empresa e consiga navegar, né, com o melhor dessa diversidade, com a beleza dessa diversidade toda. Então, ao profissional que tem essa missão, né, de trabalhar as questões ESG, tem a missão de trabalhar as questões ligadas à reputação, é muito importante ter essa sensibilidade também para entender o contexto, entender a cultura e ver o que tem de melhor naquela cultura e o que precisa evoluir e ir fazendo essas costuras para que, de fato, a gente tenha evoluções, né?
Sem dúvida. Adorei seu ponto. E falando de SD, remete totalmente à reputação das empresas, né, Osella, que vai, né, conectar com a marca empregadora, né, que vai buscar ali os melhores talentos, pessoas, inclusive as pessoas querendo trabalhar naquela empresa, muito conectada com os valores, enfim. Como é que esse aspecto de reputação também tem pesado, né, no sentido de que não dá mais, né, para falar algo e fazer diferente, né, o famoso walk the talk ali, que você precisa cada vez mais estar conectado com isso. Eu sempre brinco, né, um simples post, um simples vídeo, um simples e-mail, né, pode, de fato, né, manchar a reputação das organizações. E como isso, nesse contexto cada vez mais digital, né, nesse contexto cada vez mais que tem a escalabilidade ali da tecnologia, a gente não sabe o que mais que é verdade, o que é mentira, qual o cuidado também da reputação que o SD traz e como as empresas também precisam ter essa governança cada vez mais conectada ali para que a gente não manche a marca, né?
Esse ponto ele é fundamental, né? Assim, pensando que a reputação é um conjunto, né, de percepções e de sentimentos que as pessoas têm ao longo do tempo, né, como se fosse o filme, a imagem é um retrato, né? É muito importante que a gente tenha um álbum de fotografias, né, para usar analogia, assim, muito consistente e coerente, né? Então, como essa jornada em ESG traz para a gente, né, o desafio de ter métricas, de ter compromissos, de ter esses compromissos alinhados ao negócio, mas a algum tipo de padrão global, como os ODSs, ou algum outro framework do tema, a gente tem que ir acompanhando para não fazer promessas vãs, né, para não ter, não falar algo que não vai se realizar. Ou que não vai ter todo o esforço. Porque isso, inclusive, né, pode gerar, né, não só um dano à reputação, mas cada vez mais a gente vê legislação na busca de combater o que se chama de greenwashing ou social washing. Né? Já tem processos no mundo aí de empresas que assumiram compromissos e fizeram comunicações e não cumpriram. Né? Então, é muito importante. Nenhuma empresa é perfeita, a jornada ESG não é pronta e acabada, nunca vai estar pronta e acabada, então é importante comunicar, é importante falar dos compromissos, mas sempre com essa lente. O que eu estou fazendo, o que eu estou conseguindo e qual que é o real compromisso que eu tenho. Porque se houver um espaço de inconsistência entre o que se fala e o que se faz, esse é um grande risco reputacional e um grande risco de negócio, né? Então, é importante, de fato, que ao iniciar uma jornada ou estar atravessando a jornada, uma organização tenha consciência e tenha a humildade, né, de saber que aquilo é um processo, né, e que tem compromissos que precisam ser assumidos, tem projetos, iniciativas que precisam acontecer, prestar contas disso, e se algo não está fluindo, dizer com transparência e até mesmo buscar ajuda, né? Então, é muito importante este processo e esse cuidado das informações. E volta de novo para o G, né? Já que no G do ESG a gente fala de governança, a gente fala de transparência, a gente fala de integridade, está aí também a importância de alinhar muito o discurso e a prática é o discurso para, de fato, a gente não ter uma perda reputacional, uma crise ou até mesmo um processo aí por divulgação de informações inadequadas.
Aí a gente percebe, né, não vou citar nomes aqui em função do canal, mas a gente já teve vários exemplos aí recentes de marcas, né, que foram perdendo valor em função da reputação. Né? Tem vários escândalos aí que aconteceram e que, de fato, tem que se atentar a isso, né? Acredito eu que cada vez mais, em função, né, que a gente trouxe de mídias, né, de fácil acesso às informações, tem que ter esse cuidado muito, muito, muito forte nessas questões reputacionais que vão, de fato, muitas das vezes, né, garantir a sustentabilidade do negócio também, né, Rosália? Assim, algumas empresas podem até deixar de existir ou, de fato, perderem clientes. E falando de clientes, né, Rosália, assim, existe uma mudança também do perfil desse cliente, né? Que de fato também acaba, querendo ou não, forçando, né, entre num bom sentido aqui, essa mudança das organizações, né? Essa mudança na forma de, né, dos produtos, né, de consumir esses produtos, de inclusive ter essa clareza também do que está sendo consumido, a origem desses produtos. Então, assim, existe uma certa... Eu não sei se aumentou a responsabilidade ou se a responsabilidade já era alta e só não era mais perceptível. Tenho também essa dúvida, né? Porque, assim, na verdade, a responsabilidade em cima do que você presta, seja uma prestação de serviço, seja um produto alimentício, por exemplo, ela sempre foi alta. Mas hoje eu percebo que esse consumidor também está mais exigente, né? Ele tem buscado mais conteúdo sobre a empresa ou sobre o produto em si, ou sobre o próprio SD também, se de fato... Vamos dar um exemplo aqui, uma empresa de laticínios, a fazenda lá tá conectada com o social, né? Enfim, tem uma governança, qual a origem desse insumo para fazer um produto lácteo, por exemplo. Isso, de fato, também tem impactado, quando apoiado também, para a gente ter mais forte o SD dentro das organizações?
Com certeza, Mário. Assim, existe, né, uma pressão... do mercado financeiro, existe uma pressão de agentes reguladores, mas o poder que o consumidor tem é gigantesco, porque é o poder de decidir se ele vai comprar tal produto de tal lugar ou outro. E é importante a gente refletir nessa questão do consumo, né? Que, por exemplo, na nossa realidade do Brasil, assim, a gente viveu há alguns anos essa expansão do consumo, né? Então a gente vem aí de um histórico de hiperinflação, esse histórico de hiperinflação foi controlado, depois houve aí uma ascensão, né, e um aumento do mercado consumidor, e o cliente hoje, né, passado essa onda de maior acesso, ele está mais crítico, ele está mais consciente, ele tem, sim, mais poder de escolha, né? Então, ao mesmo tempo que ele está mais conectado, ele também pode escolher comprar uma blusa, por exemplo, pela internet. Ele pode escolher, ele entra na internet, blusa verde para corrida, e vai aparecer um monte de escolhas para ele. Então, ele tem, de fato, um poder de escolha muito grande. Ele vai escolher a marca, ele vai escolher o tecido, ele vai escolher o tom de verde, ele pode chegar a escolher, inclusive, assim, a como aquele produto foi feito, né? De onde vem, qual que é a origem, né? Então, o preço e a comodidade de acesso, né, e a facilidade de ter o acesso continuam sendo variáveis muito importantes, mas outras variáveis também são decisivas no momento da compra dele. Então, é muito importante que não só as marcas que lidam com o cliente final façam, né, mas que também contem essa história, contem uma história autêntica, contem a origem, contem alguma curiosidade sobre aquele produto, né? Porque é isso, as pessoas...
E aproximar também o consumidor da marca, exatamente, né, Osália? Assim, quanto mais a gente tem essa conexão ela estabelecida, né, de forma genuína, né, com certeza eleva ali a confiança dos produtos e serviços daquela empresa,
com,
né?
Com certeza, e a gente tem falado muito de marcas... como estilo de vida, né? Então, eu consumo um determinado produto ligado a um estilo de vida. Então, se eu sou uma pessoa mais fitness, eu vou me conectar com marcas que demonstram mais esse estilo de vida mais fitness. Se eu sou uma pessoa que gosta de fazer trilha, eu vou me conectar com marcas que, né, que fazem isso. Então, esse posicionamento e essa questão da comunicação mercadológica que conecta o consumidor e que fala da história daquele produto com aquilo que é importante para ele é fantástico, né? Então, a gente tem aí, tem um colega muito querido, né, o João Branco, que fala desse novo marketing, né, que fala dessas marcas que colocam, de fato, o cliente no centro da sua razão de ser e conversam com ele, assim, e não empurram um produto e criam uma necessidade para ele, né?
É incrível, assim, cada vez mais essa conexão tem que ter esses laços, né, tem que ser cada vez mais forte, né, diante do que você trouxe, né, novos concorrentes, novos entrantes, né, tem um caráter muito, né, muito acessível hoje para o consumidor, mas qual é, de fato, o valor que a gente está entregando no fim do dia para ele? Está conectado, né, ou está perdendo a conexão? Acho que é um bom ponto de reflexão, né, mas, assim, muitas vezes a gente está querendo achando que está entregando algo uau para o nosso cliente, mas igual esse uau tem outros uau também, né? Então, cada vez mais a gente vai ter que esse caráter, como você bem trouxe, o estilo de vida é que vai trazer ali o consumidor, né? E essa relação tem que estar cada vez mais próxima. E falando em tecnologia, né, Rosália, assim, falando de inovação, falando de SD, tem tecnologia no meio disso tudo, né? Eu queria entender a sua percepção, como a tecnologia tem de fato sendo de forma benéfica ou maléfica também na sua visão. Eu queria entender um pouquinho como a tecnologia entra no meio desse tudo que a gente trouxe aqui do SD, né, mas também inovação.
Tá, bom. A tecnologia está aí, cada dia ela nos surpreende, né, com uma ferramenta, com uma possibilidade nova, e com essas surpresas, né, existem muitas possibilidades positivas, né? Por exemplo, você fazer rastreabilidade de uma cadeia produtiva complexa usando blockchain e inteligência artificial, nossa, gente, é um sonho, você consegue em poucos cliques conseguir informações. Então, assim, ela é uma grande aliada, está aí para a gente aprender cada vez mais a usar. Por outro lado, ela tem também alguns desafios, né? Então, com esse mundo cada vez mais de dados, com a nossa vida cada vez mais exposta, né, é importante a gente começar a pensar em regulação, né? O que, que vai ser feito com o manancial de dados? Como é que a gente vai usar a própria tecnologia? Né, você falou do termo aí mais cedo, né, sobre fake news, mas a gente tem fake news, tem deepfake, tem um monte coisas que podem vir assim, a partir de um uso incorreto de tecnologia. Como é que a gente vai usar a tecnologia para deixar isso mais claro, né? Então, a minha visão é de que cada vez mais a gente vai viver e conviver com inovações tecnológicas. E a questão da ética e a questão da integridade vão ser cada vez mais importantes também nesse debate de uso da tecnologia para estar a serviço da vida e não contra a vida, para estar a serviço das pessoas e não contra as pessoas. Então, essa é a minha visão, sabe, Mário, assim, de que ela é um super aliado. A gente tem, né, o ano passado foi a expressão da moda, né, inteligência artificial, hoje todo mundo já fala, tá aí,
quem
não estiver aprendendo sobre isso já está atrasado, né? Exatamente,
né?
Então ela está aí, vai ter um super impacto no mundo do trabalho? Já está tendo. Como é que eu me preparo? Sim. Como é que eu desenvolvo novas habilidades? Como é que eu me torno mais criativa e mais produtiva com essas ferramentas? Como é que eu reconverto eventualmente a minha profissão usando essas ferramentas, usando outras possibilidades? Então assim, de novo, né, da mesma forma que outras invenções trouxeram mudanças muito paradigmáticas para a humanidade, eu creio que a gente está aí diante de um outro momento muito paradigmático em termos de uso de tecnologia. E aí é importante, como humanidade, a gente pensar. Essa tecnologia estará a serviço da vida e não a serviço da morte e da destruição. Eu acho que esse é o ponto. Né? E para isso, a gente precisa de pessoas, de fato, pensando em pessoas, de organizações com foco em pessoas, não na lucratividade, com foco na vida e não necessariamente só no retorno financeiro.
Excelente, excelente, adorei, Rosália. E falando um pouquinho de tendências de futuro, né, Rosália, como é que você percebe esse dia? Né? Vamos falar de 5 anos, 5 anos está longe demais, vamos falar de 2 anos, está muito longe, não dá, tem que falar de 2 anos, está mais próximo, batendo na nossa porta aqui. O que você percebe, né? Quais são as tendências que você pode trazer e compartilhar conosco?
Olha, Mário, assim, eu diria que acho que a tendência mais, mais clara para mim hoje é de fato, a gente acelerar muito a transição energética, né? Para que, de fato, a gente tenha se posicione melhor para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Então, eu acho que essa transição...
Estava falando disso aqui agora. Exatamente. Também, né? Estava falando desse calor.
Então, eu acho que a transição energética, né, a busca de uma matriz mais limpa, a busca de fontes alternativas, a questão mesmo de redução das emissões, né, de CO2 e buscar tecnologias e alternativas que façam com que esse carbono que está acumulado na atmosfera possa, de alguma forma, ser sequestrado e parar com o desmatamento, parar com a emissão de CO2 de fontes muito poluentes, eu acho que essa é uma tendência que está aí, né? Assim, a gente tem visto, né, essas mudanças, esses impactos climáticos. Enquanto eu converso com você, começou uma ventania aqui que você não vai acreditar. Estou até com medo da luz acabar. Mas, enfim, é factual, né? Mas eu diria que essa tendência ela é urgente, ela não é emergente. A gente tem que, de fato, caminhar para essa aceleração dessa transição energética, zerar o desmatamento, né? Eu acho que esse ponto, esse desmatamento ilegal, assim, ele não tem que existir, né? Não podemos, assim, conviver mais com isso, até porque a gente, pensando num país como o Brasil, a gente tem muito o que fazer. E eu vejo também um caminho muito positivo com o desenvolvimento da bioeconomia. Né? Eu tive, no ano passado, uma missão legal na Amazônia, e visitei alguns centros dedicados à bioeconomia que estão desenvolvendo materiais assim, fantásticos. Assim, você tem pesquisadores assim, desenvolvendo soluções incríveis para as nossas necessidades cotidianas, mantendo a floresta em pé. Então, eu acho que convidar, né, as pessoas, convidar as organizações para conhecer essas soluções de bioeconomia é uma maneira da gente continuar tendo acesso aos produtos que tornam a nossa vida mais fácil, mas mantendo aí a preservação da biodiversidade e a floresta em pé. Então, eu acho que, eu diria, transição energética, a bioeconomia e zerar, de fato, todo esse desmatamento ilegal aí, que também é um grande contribuidor, né, para a emissão de CO2 e trazendo esse impacto aí de mudanças climáticas.
Uau, excelentes tendências aí que a Rosália compartilhou conosco. Estamos caminhando aqui para o finalzinho, Rosália, eu adorei estar contigo aqui, foi um conteúdo incrível, eu sabia que ia ser um conteúdo de qualidade, não tinha dúvida disso que você compartilhou conosco aqui. Quero muito te agradecer novamente, agradecer a toda a audiência também que passou por aqui ao vivo, que vai passar assistindo a gente gravado ou escutando a gente através do Spotify, enfim, seu player preferido. Obrigado por estar conosco até o final. Mas antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra para você, Rosália, onde as pessoas conectam contigo para conhecer mais o seu trabalho. E, de novo, muito obrigado aí, viu?
Nossa, Mário, super obrigada aí pelo espaço. Espero que a gente continue trocando. Eu estou presente, né, nas principais redes sociais, então estou no LinkedIn, só procurar Rosália Delgaudio, estou no Instagram também. Facebook eu uso menos, assim, mas também estou lá. Então vai ser um prazer a gente continuar essa conversa por lá. E eu deixo um convite, assim, né? Vamos olhar para o mundo, e principalmente o mundo do trabalho, e pensar como é que ele poderia ser diferente, como é que ele poderia ser mais humano, como é que ele poderia preservar mais a vida e gerar mais valor, né, para o maior grupo possível de pessoas. Né? E aí a gente vai estar numa caminhada linda de ter um trabalho com propósito, de gerar transformações muito positivas e ajudar a gente a chegar mais rápido nesse maior equilíbrio, né, entre produção, consumo e vida na Terra.
Uau, excelente. Obrigado, Rosália, obrigado a todo mundo. E é isso, pessoal. Conecte comigo nas redes sociais para mais conteúdos como esse, que foi com a Rosália aqui. E na próxima semana, ainda essa semana, tem mais conteúdo. E vamos nessa. Obrigado, Rosália. Um beijo no coração. Tchau, 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 viu?
Obrigada. Tchau, tchau.